ponte, Ayrton Senna.
E ainda vamos ter informações sobre a ponte entre Francisco Alves, Terra Roxa, os detalhes de quando a mesma deve ser entregue daqui a pouco aqui no programa. E diretoria Cis Chateaubriand, Ademir Ribeiro.
Fica ligado, daqui a pouco você vai saber sobre uma tentativa de feminicídio registrado aqui em Assis Chateaubriand. Os detalhes daqui a pouco.
E ainda vamos falar sobre a operação desencadeada em Cascavel. Quatro pessoas foram presas. Daqui a pouco a polícia detalha qual foi o objetivo e quem eram os criminosos que foram pra cadeia. Esporte. E a Copa do Mundo hoje define os últimos classificados para as oitavas de final. Os jogos de ontem, a programação para hoje e os confrontos a partir de amanhã, você vai conferir no nosso Momento Esportivo.
Previsão do tempo e a temperatura.
Oferecimento Sicredi.
Ao longo da sexta-feira, o sistema frontal se afasta e já não há mais previsão de chuva significativa aqui no Paraná. No entanto, a nebulosidade segue bastante presente em boa parte do estado. Do centro ao leste paranaense, há condições para chuviscos ocasionais. Um ciclone sobre o mar na altura do Rio Grande do Sul mantém o vento mais persistente nos três estados do sul do Brasil e, juntamente com uma massa de ar mais frio, impulsiona um resfriamento expressivo. Assim, é esperada a queda nas temperaturas, algo que a gente já está presenciando. Chegamos durante a quarta-feira à tarde a registrar temperatura de 30 graus e agora o final de semana promete ser bem mais ameno. Não vai ter todo aquele resfriamento, pelo menos até segunda-feira, mas temperaturas bem mais baixas em comparação aos últimos dias. Agora, em Assis Chateaubriand, de onde falamos os estúdios em cima do fato, o dia amanhece com o tempo nublado e a temperatura é de 13 graus.
Oiê, aqui é a Ana Castela. Tá sabendo do sorteio especial de R$1 milhão que vem aí na poupança premiada Sicredi?
E com Sicredi poupar muito eu vou realizar tudo que a gente sonhou.
R$1 milhão dá pra sonhar mais alto ainda. Bora poupar no Sicredi e concorrer.
Poupar é show, olha onde eu tô.
Promoção comercial vinculada a título de capitalização da modalidade incentivo. Emitidos pela ICATU Capitalização. Consulte os meios do processo SUSEP e demais informações do regulamento em www.poupancapremiadasicredi.com.br.
7:05 e a partir de agora você ouvinte fica muito bem informado com o programa de maior audiência do interior do estado do Paraná. Estamos chegando com Em Cima do Fato, que traz as principais notícias para esta sexta-feira, os acontecimentos das últimas horas no setor policial, também do trânsito, com os repórteres que estão por toda a região. Além de nos ouvir pelo rádio da sintonia 96,5, você também pode estar acompanhando toda a programação ao longo do dia através do portal Vale Verde e também do aplicativo Vale Verde, que você baixa gratuitamente nas lojas virtuais. São as plataformas digitais que levam o som da Vale para todo o Brasil e para todo o mundo. A Coirmã Rádio Pioneira FM também transmite o programa pela sintonia 98,9. Direção geral da professora Helena Miura da Costa. Responsabilidade técnica do engenheiro Alex Gonçalves. Apresentação William Borges.
Está no ar, Em Cima do Fato.
E as primeiras informações desta edição chegam direto de Toledo. Repórter Elédio Rosseto.
Muito bom dia, amigos. Estamos chegando com as informações da área de segurança pública. A Polícia Civil de Toledo ainda não tem nenhuma informação que possa identificar a pessoa que acabou dispensando um feto no meio de uma lavoura de milho na região aí do Alto Jardim América, mais pro lado aí do bairro Pinheirinho, no último sábado. A Polícia Civil informou ontem de que o feto está no IML, após ter sido localizado, recolhido para verificar a possível idade, ver também a possibilidade de conseguir essa identificação, até porque já estava em adiantado estado de decomposição. E também a polícia não descarta aí a busca e talvez a identificação, falo talvez porque não é uma tarefa fácil de identificar a mãe, para entender as circunstâncias e tudo o que aconteceu. Também não é descartada a possibilidade de essa pessoa nem ser moradora da cidade de Toledo, ser uma, de repente, uma pessoa moradora de rua e que tenha feito um aborto, ou sofrido um aborto espontâneo, ou provocado o aborto. Enfim, essa situação ainda não foi totalmente desvendada. A polícia aguarda também essa possibilidade de alguma resposta por parte do Instituto Médico Legal de Toledo. É uma situação lamentável e a gente continua acompanhando dia a dia este caso. De Toledo, desejando um ótimo final de semana a todos, repórter Edio Rosseto.
Obrigado, Edio, bom final de semana a você, a todos em Toledo, agora fazendo inclusive 11,5 graus na nossa capital paranaense do agronegócio. Em Cascavel ontem teve gente que ficou sem café da manhã, porque logo nas primeiras horas do dia teve gente sendo acordada pela polícia com o pé na porta, hein? Recebendo bom dia policial, imagina só. Ao todo, 4 pessoas foram presas em flagrante durante o cumprimento de mandados judiciais. Durante esse cumprimento das ordens, além das 4 prisões em flagrante, os policiais apreenderam maconha, cocaína, crack, haxixe e também comprimidos de êxtase, essa droga. A Polícia Civil apresentou ontem pela manhã também o balanço da operação, que foi realizada em Cascavel com o objetivo de combater um grupo investigado por envolvimento em crimes patrimoniais. O delegado César Bianchi, ele explicou que a operação mobilizou cerca de 40 policiais civis do grupo de diligências especiais com apoio da Delegacia de Homicídios, também do DENARC e do Núcleo de Operações com Cães. O delegado César então fala, explica, detalha como foi essa operação ontem, logo no início da manhã, em Cascavel.
Na data de hoje, a Polícia Civil de 15ª Subdivisão de Cascavel, através do grupo de GDE, de grupo de diligências especiais, realizou a operação Avarícia, que tivemos em torno de 40 policiais envolvidos nessa operação. Essa operação foi relacionada a 4 crimes patrimoniais que ocorreram aqui na cidade de Cascavel, sendo uma situação de um furto qualificado e 3 roubos. O furto qualificado, um dos roubos, teria ocorrido em março, e nas diligências investigativas foram identificados alguns autores, e outros 2 roubos aconteceram ali no mês de maio. Isso, foi de maio. Com as investigações e diligência, a Polícia Civil conseguiu 9 mandados de busca, conseguiu 1 de apreensão e 3 mandados de prisão. Aí, na data de hoje, nesse envolvimento de 40 policiais, incluindo a Delegacia de Homicídios, a Delegacia do DENARC, que também nos deu apoio, e também o NOC, o departamento que tem a questão dos cães, foi em diligência conosco para o cumprimento desses mandados. Então, nesses mandados, nós acabamos realizando 4 prisões em flagrante, né? Nós tivemos um total hoje apreendido de 3,5 kg de maconha, né? Nessas residências que seriam supostamente envolvidos no roubo, furto, ou até mesmo receptadores dessas mercadorias, foram apreendidos no total 3,5 kg de maconha, 1,2 kg de...
Aproveite o 7/7 do mercado.
Muito bem, delegado César Bianchi, falando sobre essa apreensão, essa operação então desencadeada ontem na cidade de Cascavel. Tivemos um problema com o áudio aqui do delegado, mas está esse o César Bianchi explicando que a operação mobilizou cerca de então 40 policiais, 4 pessoas foram presas e estavam envolvidas em roubos registrados na nossa capital do oeste do Paraná entre os meses de março e maio, e as diligências tiveram sequência até os mandados serem cumpridos ontem pela manhã, logo nas primeiras horas do dia em Cascavel. São operações que estão acontecendo na região já há um bom tempo, elas estão sendo intensificadas e a casa vem caindo para muita gente. Desta vez, Bandidagem também se deu mal na nossa capital do oeste do Paraná.
Opinião com qualidade e credibilidade. Em cima do fato.
E a seguir no programa, informações da região de Goiô-Herê, também Campo Mourão, com Paulo Marcos.
Foragido é preso em revenda de veículos em Campo Mourão. Bombeiros combatem princípio de incêndio no centro de Goiô-Herê. Inusitado, ladrão arromba posto de saúde e furta a porta em Goiô-Herê. Em instantes, os detalhes.
Levar a porta de um posto de saúde. Que fazem? Também na região de fronteira, direto de Guaíra Barbosa Júnior.
13 de julho marcará início da restauração da ponte Ayrton Senna.
O Em Cima do Fato segue na sua manhã de sexta-feira até às 8 horas.
Estamos apresentando Em Cima do Fato. Atenção, amigos ouvintes. O Hospital do Câncer de Cascavel, o OPCAM, está precisando de sua ajuda para a Casa de Apoio. Que tal fazermos a diferença juntos? Doe alimentos não perecíveis para dar suporte a pacientes e suas famílias. Você pode fazer sua doação nos estúdios 1 e 2 da Vale Verde FM. Qualquer ajuda é muito bem-vinda e faz toda a diferença na vida de quem precisa.
Paraná Supermercados, bons momentos.
No Paraná Supermercados, você faz as suas compras com economia e quem é cliente mais amigo tem mais vantagens. Faça parte do clube e você ganha descontos em vários itens na hora de você passar a sua compra, o seu carrinho aí no caixa, informando o seu CPF. Se não faz parte, faça. Não paga nada, não tem custo, não tem burocracia. Cadastre-se baixando o aplicativo Clube Paraná aí no seu celular. Na palma da mão você cadastra ou então chegando na loja, vá lá, converse com a equipe no balcão e o pessoal faz o seu cadastro rapidão. É o Paraná Supermercados, 43 anos com você. Em Assis, a loja fica na rua 7 de setembro, no centro da cidade.
A Telhas Capital de Assis Chateaubriand vende mais barato, porque fabrica todos os seus produtos e a entrega é imediata. A Telhas Capital tem telhas sanduíche, EPS com isopor, todos os principais tipos e modelos de telhas para barracões, casas e edícolas, trapézio 25 milímetros e onduladas. Agora com mais uma novidade, também trabalhamos com telhas forro. A Telhas Capital está em novo endereço, na Avenida Radial Sul, bem próximo à DN Cali. Jardim Mônaco. Fones 444-3280-1214 e 449-9831-2864. Fale com o Douglas. Telhas Capital, parceria forte para a sua construção em Assis.
Churrasco só começa com a churrasqueira acesa e a melhor linguiça, a linguiça da Firmeza. Cana de pernil ou calabresa, se a linguiça é na Firmeza, é sucesso com certeza. Toscana de pernil ou calabresa, se a linguiça é da Firmeza, não sobra uma na mesa.
Linguiça tem que ser Firmeza. Quem experimenta, recomenda.
Estamos apresentando Em Cima do Fato.
E agora vamos até a fronteira, direto de Guaíra, Barbosa Júnior.
Olá, ouvintes da Vale Verde, bom dia. Dois adolescentes foram apreendidos em Iguatemi. Após liberação, novamente foram apreendidos. Eles voltaram após se envolverem em outro furto. De acordo com as informações, os adolescentes utilizaram um martelo para quebrar a porta de vidro de comércio com a intenção de furtar objeto do local. Apesar dos danos causados à entrada do estabelecimento, nenhum bem chegou a ser levado. Durante a abordagem, os dois confessaram preliminarmente a participação no ato infracional e indicavam onde estavam escondidas as roupas usadas na tentativa de furto. Representantes do poder público discutiram em Guaíra início das obras na ponte Ayrton Senna. A reunião aconteceu na prefeitura e o objetivo foi apresentar impacto da intervenção sobre o trânsito. Segundo informações, a Via Campus informou que as obras terão início em 13 de julho. A estrutura integra um dos principais corredores logísticos. O coordenador de relações institucionais da Via Campus, José André Sarolle, afirmou que a manutenção da ponte representa um desafio devido ao elevado volume de tráfego. Equipes técnicas já concluíram as inspeções necessárias para elaborar o plano executivo da obra. Duração de 30 anos é a concessão. Esse prazo reforça o compromisso da empresa com a qualidade das intervenções. A primeira etapa é a recuperação do pavimento. O trabalho inclui a fresagem do asfalto e a aplicação de uma nova camada de revestimento. O objetivo, oferecer pista mais regular, confortável e segura aos usuários. Na sequência, recuperação estrutural. As obras incluem substituição das juntas de dilatação danificadas, recuperação de elementos de concreto, restauração das barreiras. A previsão inicial é concluir essa etapa em 100 dias. A empresa informou que o cronograma poderá ser estendido até o final do ano. Outras obras estão previstas ao longo do contrato. Duplicação entre Marechal Cano Rondon e Guaíra e implantação do contorno da ponte Ayrton Senna e a requalificação completa da estrutura e modernização definitiva da iluminação. A reforma representa o primeiro passo de um conjunto de investimentos voltado à ampliação da segurança viária. Os participantes também discutiram medidas para reduzir o impacto das obras sobre o tráfego. Entre as decisões já alinhadas com a PRF, ficou descartado o bloqueio total da ponte durante o período noturno. Informações de Guaíra para a programação da Vale Verde FM, informou o Barbosa Júnior.
Obrigado, Barbosa, por falar em empreendimento em obras rodoviárias, né? Que são de importância aqui para o interior do Paraná, além, claro, da ponte Ayrton Senna, que é o trânsito para, não, é o local, né? Para que as pessoas que transitam aí para o Paraguai, Mato Grosso do Sul, também o Paraná. Outra obra importante que está sendo aguardada é a ponte sobre o rio Piquiri, na região noroeste do Paraná, ligando Francisco Alves à Terra Roxa. E inclusive nesses últimos dias, o ministro dos Transportes, Jorge Santoro, confirmou que as obras de recuperação e reforço estrutural da ponte sobre o rio Piquiri, na BR-272, entre os municípios de Terra Roxa e Francisco Alves, deverão ser concluídas até setembro deste ano. Ou seja, estamos agora em julho, agosto, setembro, 2 meses e meio no máximo é o prazo que ele deu para que a obra seja entregue. A confirmação foi feita durante uma visita técnica realizada na semana passada em Umuarama, que marcou o início das obras de pavimentação dos quase 40 quilômetros da estrada boiadeira entre o distrito de Serra dos Dourados e o município de Cruzeiro do Oeste. Questionado sobre a situação da ponte, Santoro afirmou que o cronograma estabelecido pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, que é o DENIT, será cumprido e destacou que a obra integra um amplo programa de recuperação de pontes e outras estruturas rodoviárias em todo o país. As obras na ponte sobre o rio Piquiri, lembrando, começaram lá no dia 5 de janeiro e contam com investimento de 12.400.000 reais. Os serviços estão sendo executados pela empresa contratada, que é a Contersolo Construtora de Obras, e tem como objetivo garantir a recuperação e o reforço estrutural da travessia que permanece interditada por questões de segurança. Até a conclusão dos trabalhos, a travessia de veículos segue sendo feita de forma provisória por meio de uma balsa, sistema que principalmente nos fins de semana e feriados gera longas filas e transtornos aos usuários da rodovia. Mesmo operando em regime de 24 horas, a capacidade limitada da balsa exige, claro, muita paciência dos motoristas. Em períodos de fluxo moderado, o tempo de espera varia entre 40 minutos e uma hora. Já em dias de maior movimento, a demora pode ultrapassar 2 horas. A situação afeta diretamente o transporte de cargas aqui pela região, o deslocamento de moradores e também viagens de longa distância. Em nota, o DENIT informou que a operação da balsa permanece enquanto a ponte estiver interditada. A autarquia também destacou que o tempo médio de travessia é de aproximadamente 15 minutos, isso para para a travessia, mas existe o prazo para a espera também para a embarcação, viu? É, com a previsão de entrega para setembro, então, desse ano, a expectativa dos usuários da BR-272 é de que os transtornos sejam encerrados e que a importante ligação entre as regiões oeste e noroeste do Paraná seja restabelecida de forma definitiva. Então, tá aí, o governo prometendo que até setembro a ponte será então entregue e as pessoas poderão transitar normalmente sobre elas. Quando ela foi interditada no ano passado, foram constatadas algumas rachaduras em sua base, em sua estrutura, e isso inicialmente acabou causando a interdição para veículos pesados. Depois veio a decisão definitiva de qualquer veículo estaria proibido de passar pela ponte sobre o rio Piquiri, entre Francisco Alves e Terra Roxa. Aguardemos agora para saber se esse cronograma anunciado dito será cumprido até o mês de fevereiro. Aliás, desculpe, até o mês de setembro.
As principais notícias da nossa região, do Brasil e do mundo, no Em Cima do Fato.
Anda sofrendo com má digestão, prisão de ventre, azia, gastrite ou refluxo? Chega também dessa boca amarga e de dores causadas pelo ácido úrico. A nossa dica para você é o chá de vinos. Beba o chá de vinos e acabe com esse sofrimento o quanto antes, meu amigo, minha amiga. Também sofre aí com má circulação, tem dores das pernas, o colesterol está alto, a pressão também, diabetes. O chá de vinos ajuda a regular o seu organismo e elimina também de vez com a gordura no fígado. Comeu, passou mal? Então leve o chá de vinos para sua casa. E o chá de vinos é o único que traz o extrato concentrado do urucum. Além de prevenir a inflamação na próstata, o urucum é um poderoso antioxidante e anti-inflamatório natural. Ele protege as suas articulações, fortalece os músculos, cuida da saúde dos seus olhos e protege a sua pele de dentro para fora. É o fim da osteoporose, com mais memória e também mais vigor sexual. É o chá de vinos. Peça aí na sua cidade. Procure pelo chá de vinos nas melhores farmácias e lojas de produtos naturais.
Em cima do fato, mais informação na sua manhã.
Seguindo com o giro de repórteres, agora vamos até a cidade de Toledo, porque os fatos da região nessas últimas horas, no setor policial, também no trânsito, em destaque com Paulo Marcos.
Independência, Ferro e Aço e as informações da região de Goiuerê. Uma situação inusitada de furto foi registrada na madrugada da quinta-feira, quando um ladrão arrombou uma porta nos fundos do posto de saúde central na Avenida Tiradentes, em Goiuerê. Depois de arrombar a porta, o ladrão levou a porta. Mesmo havendo outros objetos que ele pudesse levar, no cômodo arrombado, o indivíduo levou apenas a porta de ferro. O fato gerou muitos comentários por causa da situação inusitada. Um deles dizia que o sujeito estava construindo e estava faltando só a porta para terminar a construção. Outro disse que ele pretendia furtar em outro lugar e, para facilitar, já estava levando a porta. Não se sabe como o ladrão levou a porta, mas deu o que falar aqui na cidade. E a equipe do Corpo de Bombeiros de Goiuerê foi acionada por volta das 20h30 da quinta-feira para combater um princípio de incêndio em uma loja de pneus no cruzamento da Avenida 19 de Agosto com a Santos Dumont. No local, os bombeiros verificaram que as chamas já estavam sendo combatidas e apenas concluíram o trabalho. O fogo não se alastrou e os danos na loja foram pequenos. A equipe se deslocou com dois caminhões para atender o chamado. E um homem comandado de prisão em aberto foi preso pela Polícia Militar na tarde da quarta-feira, na área central de Campo Mourão. A ordem judicial foi cumprida enquanto o acusado estava no interior de uma revenda de veículos. De acordo com a Polícia Militar, uma equipe realizava patrulhamento preventivo pela localidade quando avistou o indivíduo no estabelecimento comercial.
Como os policiais já tinham conhecimento da existência de um mandado de prisão contra ele, foi realizada a abordagem. Após a conferência dos documentos, a identidade do suspeito foi confirmada, assim como a existência de um mandado de prisão expedido pela vara da família da comarca de Rolândia. O homem foi informado sobre a ordem judicial e em seguida encaminhado à carceragem do Departamento da Polícia Penal, o DEPEN, onde permanece à disposição da justiça. A Polícia Militar não informou qual foi o crime cometido pelo detido.
Informações da região de Goiverê com a Independência Ferro e Aço. A Independência Ferro e Aço de Marechal Cândido Rondon distribui a mais completa linha de aços longos e planos para indústrias, serviços de corte e dobra em aço plano, corte a laser, fabricação própria de telhas em aluzinco sob medida e com isolamento EPS. Orçamento pelo telefone 45-3284-0300. Independência Ferro e Aço em Marechal Cândido Rondon. Com informações da região de Goiverê, da Goiverê FM, para o Em Cima do Fato, Paulo Marcos.
Obrigado, Paulo. 7:28 e infelizmente mais uma vítima do trânsito aqui na região. A motociclista Thaís Batistel, de 32 anos, que ficou gravemente ferida em um acidente de trânsito em Cascavel, morreu ontem no Hospital Universitário. Ela estava internada desde o dia 22 de junho, quando a motocicleta que pilotava foi atingida por um carro no cruzamento das ruas Emir Isfair e Aníbal Cury, no bairro Santo Inácio, que fica na região oeste de Cascavel. Após o impacto, a vítima foi socorrida em estado grave e encaminhada ao hospital, onde permaneceu internada por 10 dias. Apesar dos esforços da equipe médica, ela não resistiu aos ferimentos. De acordo com a polícia, o motorista do carro, um jovem de 20 anos, deixou o local após o acidente e foi até a própria residência, onde estacionou o veículo e acabou sendo preso na sequência. Ainda conforme as investigações, o rapaz não possui carteira de habilitação e o caso segue sendo investigado agora e acompanhado pelas autoridades competentes.
Em Cima do Fato. A notícia em tempo real.
E daqui a pouco no programa vamos falar sobre uma tentativa de feminicídio que foi registrada pela Polícia Militar em Assis Chateaubriand. E ainda informações direto de Palotina com Eduardo J. Val.
Motocicleta é apreendida após condutor empreender fuga no trânsito palotinense. Dentro de instantes, os detalhes.
Tem ainda o momento esportivo que vai destacar, claro, a Copa do Mundo, os classificados de ontem, os jogos que movimentam esta sexta-feira e os confrontos a partir de amanhã pelas oitavas de final. Você vai acompanhar então o nosso Momento do Esporte.
Estamos apresentando Em Cima do Fato.
A Cirúrgica Acácia é o espaço onde você encontra equipamentos para cuidar do bem-estar e da saúde da família. Lojas em Assis Chateaubriand e também Goiuberê, que oferecem materiais ortopédicos, hospitalares, para quem precisa passar por fisioterapia, colchões, meias medicinais, modeladores pós-cirúrgicos e pós-parto. Além da linha de materiais esportivos, a Cirúrgica Acácia também trabalha com a locação de cadeiras de rodas e de cadeiras de banho, com o objetivo de atender as famílias que tem alguém que passa por um processo em algum momento aí de recuperação, de reabilitação da saúde, e nesse período a locomoção tá limitada, e para os cuidados no dia a dia, a cadeira de roda, a cadeira de banho vai facilitar bastante, e você pode fazer a locação desses equipamentos na Cirúrgica Acácia. Em Assis, a loja fica na rua 15 de novembro, esquina com a Costa e Silva, no centro da cidade. Telefone WhatsApp 3528-0378. Em Goiuerê, está na Bento Munhoz da Rocha, próximo à rodoviária, e o telefone é o 3522-2410. Eu falei da Cirúrgica Acácia. Consultas médicas particulares com valores reduzidos, descontos em exames nos laboratórios parceiros e uma rede de farmácias conveniadas que te oferece vantagens, descontos. Você pode ter todos esses benefícios à sua disposição com o cartão Sinan. Não tem burocracia, fácil, rápido, não tem mensalidade. Você paga apenas uma pequena taxa por ano e durante os 12 meses usa aí os benefícios que são ofertados pelo cartão Sinan. Com o Sinan, você tem muita facilidade, não depende aí do SUS, você faz o agendamento no particular, viu? São profissionais médicos em diversas especialidades à sua disposição através do Sinan, que é o Sistema Nacional de Atendimento Médico da Associação Médica de Toledo. Entre em contato com a equipe, converse, se for pessoalmente, o escritório atende na Rua Guarani, no centro de Toledo. Informações também, tire suas dúvidas pelo telefone 45-3054-5078. Eu falei do Sinan.
Na Ribeiro, o caminhoneiro encontra o que há de melhor. Profissionais especializados, completa linha de peças para Mercedes, Ford, Scania, Volvo, caminhonetes e carretas. Acessórios, autoelétrica, mecânica profissional e solda em geral. Na Ribeiro, carrocerias novas e usadas. Ribeiro Peças e Serviços. Na PR-486, quilômetro 1, em frente à Cevale, saída para Umuarama, em Assis Chateaubriand. Fone 44-3528-2265.
Para produzir mais, para tudo correr bem, para ajudar no seu dia a dia, precisou a Cevale. Tem
produtos e serviços Cevale.
Aviação agrícola, rapidez, eficiência e garantia. Distribuição de sementes e fertilizantes com aplicação de agroquímicos em qualquer fase da cultura, evitando a compactação do solo e amassamento da lavoura. Procure um de nossos técnicos e garanta mais benefícios ao seu negócio.
Cotação do mercado agrícola.
Vamos saber como estão os preços. Quem atualiza pra gente as informações é a Cristiane Freitas. Olá, Cris, bom dia.
Bom dia, William. A soja comercial saca de 60 quilos fechou o dia de ontem cotada em R$114. O milho comercial saca de 60 quilos, R$51. O trigo PH78, classe pão, saca de 60 quilos, R$70. A mandioca, 82 centavos o grama de amido. Para a Rádio Vale Verde FM, Cristiane Freitas.
Churrasco só começa com a churrasqueira acesa. E a melhor linguiça, a linguiça da Firmeza. Toscana de pernil ou calabresa, se a linguiça é da Firmeza, é sucesso com certeza. Toscana de pernil ou calabresa, se a linguiça é da Firmeza, não sobra uma na mesa.
Linguiça tem que ser Firmeza. Quem experimenta, recomenda.
Estamos apresentando Em Cima do Fato. Cima do Fato, notícias policiais.
E agora direto de Assis Chateaubriand, informações com Ademir Ribeiro.
Vamos falar agora sobre uma tentativa de feminicídio que foi registrado aqui em Assis Chateaubriand. Na data de ontem, quinta-feira, por volta de 23 horas e 50 minutos, a equipe da Polícia Militar de Assis Chateaubriand deslocou até o hospital aqui em nossa cidade, onde fez contato com a vítima, a qual relatou que o seu ex-companheiro invadiu a sua residência, ameaçou, exigiu que retirasse a medida protetiva e, de posse de uma faca, desferiu golpes, causando escoriações e um corte em sua mão. Após as agressões, o autor obrigou a vítima a entrar em seu veículo, deixando-a posteriormente na residência de seus pais e evadindo-se com o celular da vítima. A vítima informou que já havia registrado um boletim de ocorrência e solicitado medida protetiva contra esse homem, o qual havia sido notificado no mesmo dia dos fatos. A mãe do autor informou que ele havia rompido a tornozeleira eletrônica e pretendia fugir e estaria conduzindo um veículo Gol de cor verde. Foram realizadas diligências, porém, o homem não foi encontrado até o momento. Foi somente essa notícia na área do 31º Batalhão aqui de Assis Chateaubriand.
Muito bem, tá aí uma relativa, digamos, tranquilidade, claro, com exceção desse caso, que é gravíssimo, uma tentativa de feminicídio, setor de segurança pública, então, nas demais áreas, segue com tranquilidade na cidade. Mora da Amiga da região, conforme o boletim informado pelo 31º BPM, que é o batalhão da Polícia Militar na cidade Mora da Amiga.
Em cima do fato, a notícia em tempo real.
Olha, gente, aquela tragédia na Venezuela, infelizmente milhares de pessoas, entre feridos e mortes, estão sendo confirmados e a cada dia a tendência é que os números, infelizmente, se elevem ainda mais. E o Paraná está presente nesse trabalho na busca por sobreviventes numa grande força-tarefa no país vizinho à Venezuela. E o repórter Vitor Ruiz é quem traz mais informações sobre o trabalho que vem sendo desenvolvido em conjunto com outros países, claro, mas também aqui com bombeiros do nosso estado. Do Paraná.
Os bombeiros militares do Paraná, que integram a equipe brasileira de busca e resgate, seguem atuando na Venezuela, onde restam apenas 2 dias da chamada janela de resgate, período considerado mais favorável para encontrar sobreviventes sob estruturas colapsadas. Na região de La Guaira, uma das mais atingidas pelo terremoto da semana passada, as equipes trabalham desde quarta-feira em um edifício de 8 andares que desabou após a identificação de indícios da presença de uma vítima com vida. A missão brasileira, coordenada pelo Ministério das Relações Exteriores, reúne bombeiros do Paraná, São Paulo e Minas Gerais, que atuam ao lado de equipes do Equador e da Inglaterra. O líder da equipe paranaense, Tenente Coronel Ícaro Gabriel Greinert, afirma que os trabalhos avançaram durante toda a noite e continuam de forma ininterrupta.
Na data de ontem, as nossas equipes detectaram vida no subsolo desse edifício, né, que foi totalmente destruído. Já foram removidos algumas pessoas mortas, alguns corpos da equipe, mas foi detectado vida, tanto pela nossa equipe, pela equipe do Equador, como uma equipe da Inglaterra que esteve aqui. Esse trabalho começou já ontem, na tarde de ontem, durou toda a noite, hoje o dia inteiro e só deve acabar amanhã.
As buscas entram agora na fase mais delicada da operação. De acordo com protocolos internacionais, os primeiros 10 dias após o desabamento concentram as maiores chances de encontrar sobreviventes, já que algumas vítimas conseguem permanecer em espaços formados entre os escombros. Depois desse período, as possibilidades diminuem por causa da desidratação e das condições no local. O tenente-coronel Gabriel explica que, apesar de as vítimas de mais fácil acesso já terem sido retiradas pelas equipes locais, ainda há registros de pessoas encontradas com vida, o que mantém as forças internacionais mobilizadas.
A boa parte das vítimas superficiais já foram tiradas. Nesse momento é muito difícil encontrar pessoas com vida, mas elas estão sendo encontradas. Ontem foram encontradas mais 2 e a gente está nessa corrida.
A Força-Tarefa Brasileira foi mobilizada poucas horas após o terremoto. O Corpo de Bombeiros Militar do Paraná enviou 10 militares, 2 cães de busca e cerca de 4 toneladas de equipamentos especializados. A equipe embarcou em uma aeronave da Força Aérea Brasileira na sexta da semana passada e iniciou as buscas em campo no sábado. Desde então, os bombeiros permanecem atuando de forma contínua nas operações de busca e resgate, ao lado de equipes de diversos países. Repórter Gabriel Ramos.
Muito bem, obrigado, Gabriel, pelas informações. Nossa equipe também acompanhando como está essa situação de resgate às vítimas dos terremotos que atingiram o país vizinho, a Venezuela. Voltando aqui para nossa região, olha, um homem, ele foi condenado a mais de 11 anos de prisão por maus tratos a 3 cães no município de Terra Roxa. A vara criminal no município condenou um homem a 11 anos e 4 meses e 9 dias de reclusão em regime fechado pelos crimes de maus tratos praticados contra 3 cães na zona rural do município. A sentença atendeu a denúncia apresentada pelo Ministério Público do Paraná. Além da pena de prisão, o condenado deverá pagar 720 dias multa e uma indenização de R$8.000 por danos morais coletivos. O valor será destinado à Associação de Proteção aos Animais de Terra Roxa. A decisão também determina que ele está proibido de manter a guarda e posse ou a custódia de qualquer animal. De acordo com a denúncia, o homem respondeu por 3 crimes de maus tratos contra animais domésticos. 2 deles envolveram agressões que causaram graves lesões em cães filhotes, enquanto o terceiro resultou na morte de outro animal. Circunstâncias que aumentou a pena prevista então na legislação. As investigações apontaram que, em fevereiro deste ano, o réu agrediu 2 filhotes utilizando pauladas e disparos de espingarda de pressão. Um dos cães sofreu fratura no fêmur e o outro teve um grave ferimento em um dos olhos. Ambos foram resgatados por agentes do Centro de Controle de Animais e encaminhados para atendimento veterinário. Dias depois, na noite de 21 de fevereiro, o homem voltou a atacar outro cão na mesma propriedade. Segundo o Ministério Público do Paraná, ele desferiu pauladas contra o animal e, enquanto o cão agonizava, efetuou um disparo de espingarda de pressão na cabeça. Os ferimentos provocaram a morte do cachorro. Na sentença, a justiça destacou a gravidade dos crimes, além da condenação criminal, determinou a reparação financeira pelos danos causados à coletividade e proibiu o réu de voltar a possuir animais. A decisão reforça então a aplicação da legislação de proteção animal e responsabilização criminal em casos de maus tratos. Fica como exemplo aqui para todos na região, mas em Terra Roxa, esse homem se deu mal, foi condenado a mais de 11 anos de prisão por maus tratos a 3 cães.
Programa Em Cima do Fato, o maior conteúdo de notícias do rádio paranaense.
7:44 e agora uma informação que interessa aos empreendedores individuais, aos microempreendedores individuais, que são chamados MEIs. Informação que chega direto de Brasília é que o governo vem discutindo a possibilidade de ampliação do teto para quem é microempreendedor individual hoje, né? O teto está aí na faixa dos R$80.000. E o Yuri Hudson é quem acompanha essa discussão e traz informações aqui direto do Congresso no programa Em Cima do Fato.
O governo federal defendeu nesta semana a atualização do limite de faturamento do microempreendedor individual, o MEI. A proposta em análise na Câmara prevê a elevação gradual do teto anual dos atuais R$81.000 para R$140.000 até 2028. O projeto também amplia de 1 para 2 o número de funcionários que podem ser contratados por microempreendedores individuais. Durante a audiência pública na comissão especial que discute o tema, o ministro do Empreendedorismo, Paulo Henrique Pereira, afirmou que há consenso entre governo e Congresso sobre a necessidade de corrigir a defasagem do teto do MEI, sem reajuste há quase 10 anos.
Acho que esse é um momento histórico de correção da realidade dos microempreendedores individuais que estavam há quase 10 anos sem correção do teto, da permissão da segunda contratação, de modo que o Brasil tem muito a ganhar nessa medida, capitaneada pelo presidente Lula, mas fruto da importância que o presidente Hugo Mota na construção de um fecundo diálogo com o governo federal nos últimos meses.
De acordo com o governo, cerca de 17 milhões de microempreendedores podem ser beneficiados com a mudança. Além da atualização do teto, o debate também inclui medidas para reduzir a inadimplência do setor. O governo anunciou para os próximos dias um novo programa de parcelamento de débitos voltados a milhões de MEIs em atraso. O relator da comissão especial, deputado Jorge Goetem, afirmou que a proposta em análise também deve enfrentar as causas da inadimplência.
Na atualização do MEI, nós queremos tratar a inadimplência, porque é muito bom um refis do inadimplente, mas isso é tratar as consequências só. Nós queremos tratar na aprovação da atualização do MEI, as causas da inadimplência.
Durante a audiência, representantes do setor produtivo também pressionaram pela atualização dos limites de faturamento do Simples Nacional. Entidades empresariais argumentam que a inflação acumulada desde a última correção já supera 60% e defendem uma revisão urgente das faixas de enquadramento.
Muito bem, tá aí o Yuri Hudson, direto de Brasília, trazendo as informações sobre essa discussão para ampliação, então, do teto para os microempreendedores individuais. São milhares que temos, inclusive, aqui na nossa região. E mais um veículo levado acabou sendo recuperado num trabalho da polícia. Uma caminhonete furtada na madrugada de hoje foi recuperada logo nas horas seguintes no bairro Brasília, em Cascavel. De acordo com as informações divulgadas pelo 6º Batalhão da Polícia Militar, a equipe realizava patrulhamento ostensivo quando foi informada por meio da rede de rádio sobre o furto dessa caminhonete. Imediatamente os policiais fizeram diligências e intensificaram as buscas pela região onde o crime havia sido registrado, região do bairro Brasília. E durante o rastreamento, a caminhonete foi encontrada estacionada e após verificação, os militares constataram que não havia ninguém no interior do veículo ou nas proximidades. A caminhonete foi recuperada, levada então para a delegacia de Polícia Civil, onde seriam realizados agora, né, pela manhã, os procedimentos legais antes da devolução para o dono. Uma caminhonete levada, modelo já antigo, mas que tem dono, e alguém acabou usando aí certamente apenas algum criminoso apenas para deslocamento na grande cidade de Cascavel, deixou o veículo na sequência estacionado.
Em cima do fato, a notícia em tempo real.
Supermercado Estela.
O Estela está em Assis Chateaubriand com sua grande e moderna loja, estacionamento coberto para oferecer comodidade aos amigos clientes nos dias de chuva, nos dias de solão, e também tem restaurante. Você aproveita o momento das compras para almoçar com a família no final de semana aí no Supermercado Estela em Assis, e claro, com loja também, lojas em Formosa do Oeste e Jesuítas, que oferecem para você o melhor em preços, em qualidade. Na linha de hortifruti, você faz a feira da semana com frutas, verduras, legumes sempre fresquinhos. Tem aquela carne para o final de semana. Vai ter o churrasco para o Brasil no domingo, a seleção brasileira em campo na Copa do Mundo. É assunto para daqui a pouco no programa, hein? E a nossa dica para o churrasco é o Supermercado Estela, que tem carne de qualidade com padrão espetacular e claro também para a mistura do dia a dia na semana. Nas padarias são muitas delícias que são confeccionadas pelas equipes do nosso Supermercado Estela. É quem a partir de agora oferece as informações que chegam direto de Palotina. Quem está chamando é o repórter Eduardo J. Val.
Bom dia aos amigos do Em Cima do Fato. Vamos com as informações do setor policial das últimas horas. No oferecimento do Supermercado Estela. Nas últimas horas, nós tivemos uma motocicleta sendo apreendida após o condutor empreender fuga na noite de ontem em Palotina. O fato registrado por volta das 20 horas e 10 minutos durante patrulhamento, a polícia visualizou uma motocicleta transitando com o sistema de iluminação traseira inoperante. Diante da irregularidade, foram emitidos sinais sonoros e luminosos de abordagem, os quais não foram acatados pelo condutor, que empreendeu fuga, dando início a um acompanhamento tático em direção ao centro da cidade. Durante a fuga, o condutor desrespeitou diversas preferenciais e avançou dois semáforos com sinal vermelho, colocando em risco a integridade física de pedestres e demais usuários da via e da própria equipe policial. O acompanhamento foi encerrado somente em outra região da cidade, quando a equipe conseguiu realizar o bloqueio da motocicleta e efetuar a abordagem. Em revista pessoal, nada de ilícito foi localizado. O condutor foi identificado e qualificado, tendo sua identidade preservada. Foi oferecido o teste do bafômetro, que apontou 0,00 miligramas de álcool. Na vistoria da moto foram constatadas irregularidades, dentre elas escapamento adulterado, equipamentos obrigatórios de segurança inoperantes, motivo pelo qual o veículo foi apreendido, sendo adotadas as medidas administrativas cabíveis. O condutor foi orientado e liberado para as devidas providências. Lembrando que as informações direto de Palotina, no oferecimento do supermercado Estela, Formosa do Oeste, Jesuítas, também assiste a Tobrian, contam com supermercado Estela, qualidade, higiene e ofertas todos os dias. Antes de fazer as suas compras, primeiro passe no supermercado Estela, em Formosa, na Avenida São Paulo, em Jesuítas, na Padre Anchieta, em Assis, na Avenida Tupanci, próximo à Igreja São Francisco. Direto de Palotina, para o Em Cima do Fato, repórter Eduardo J. Val.
Obrigado, Jota. Bom dia a todos em Palotina, agora fazendo 12 graus e meio em Palotina, segundo informa o Cinepa. Olha, o sonho de ganhar na Mega Sena vivido por todos, não é verdade? Imagino que pelo menos pela grande maioria das pessoas. Ou você não sonha em ganhar uma bolada milionária assim de um dia para o outro. Agora preste atenção nesse caso que estarei falando agora. Um homem, ele ganhou 117 milhões na Mega Sena, mas a justiça obrigou ele a dividir o prêmio. Vou explicar. Um grupo que ganhou mais de 100 milhões na Mega no ano de 2022 vai ter que dividir um prêmio com uma outra pessoa em Santa Catarina após uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado no início da semana, na segunda-feira, acabou tendo essa decisão. O ganhador no concurso 2.486 da Mega, sorteado lá no dia 31 de maio de 2022, recebeu 117 milhões e meio de reais em um bolão com 42 cotas realizado na cidade de Blumenau, em Santa Catarina. Porém, a primeira Câmara Civil do Tribunal de Justiça determinou a divisão de parte do prêmio milionário com uma parceira do principal apostador. A controvérsia envolvia a alegação de aposta conjunta entre as partes e a existência de um acordo verbal para a divisão igualitária de uma eventual premiação. Mensagens de áudio e pagamentos do réu após o prêmio foram fundamentais para a decisão. A mulher autora do processo pedia metade dos 117 milhões e 500 mil reais, alegando que tinha um acordo verbal ali no tete a tete, na frente a frente, digamos assim, com o réu para a realização de apostas conjuntas e consequente divisão dos valores. Em primeiro grau, o pedido foi julgado parcialmente procedente pela Quinta Vara Civil da Comarca de origem, com condenação do réu e ao pagamento de parte do valor abatidos ao montante, né? Abatidos os montantes que já haviam sido transferidos ao longo do tempo. Por conta da condenação e com a procedência parcial do pedido, ambas as partes recorreram à segunda instância. O réu sustentou que não havia provas de aposta conjunta ou de ajuste para a divisão do prêmio, garantindo que apostava sozinho. Já a autora, em recurso, defendeu a majoração do valor da condenação para metade do prêmio integral, a revisão também e o afastamento de multa aplicada em embargos de declaração. Mas tá aí a justiça catarinense decidindo que o homem que ganhou 117 milhões e 500 mil reais está obrigado a dividir a bolada, o prêmio. Outra riqueza para o nosso dia a dia, já que não temos essa bolada toda, é o nosso cafezinho de todas as manhãs. O Café Gosto Bom está nos estúdios Em Cima do Fato, nos lares das empresas da região, porque tem qualidade que é reconhecida em todo o estado do Paraná. Trabalhando com a seleção dos melhores grãos, o processo de torrefação de moagem com carinho e profissionalismo, o resultado é esse que nós conhecemos. Essa delícia para começar o dia com energia, com disposição, é o Café Gosto Bom de Jesuítas para o Brasil.
Em Cima do Fato. Momento esportivo.
E a Copa do Mundo está chegando em sua reta final. No dia 19 tem a decisão, hein? Decisão será no dia 19 de julho. E tivemos ontem a definição de mais dois classificados. A Espanha não teve dificuldade alguma para superar a Áustria e venceu por 3-0. Já Portugal teve uma parada um pouco mais difícil contra a Croácia, mas os portugueses venceram pelo placar de 2-1 e carimbaram o passaporte às oitavas de final. Em jogo feito realizado pela madrugada e hoje começando à meia-noite, terminou ali próximo às 2 horas, a Suíça eliminou a Argélia pelo placar de 2-0 e hoje saem os últimos classificados para as oitavas de final. Às 3 da tarde tem a Austrália contra o Egito, às 7 da noite a Argentina, atual campeã da Copa, enfrenta Cabo Verde e às 10:30 da noite a Colômbia enfrenta a Gana. E aí, a partir de sábado, começa a fase oitavas de final. Inclusive, dois confrontos já estão definidos para as quartas de final. Dois não, vários, né? São vários que já estão definidos. Apenas um confronto falta a definição. O vencedor de Argentina e Cabo Verde enfrenta o vencedor de Austrália e Egito. E amanhã, então, começa a fase oitavas de final com o Paraguai tendo uma parada indigesta pela frente. É a França. Às 18 horas, então, desse sábado. Mais cedo, 2 da tarde, tem Canadá contra Marrocos. E aí, no domingo, além de Brasil e Noruega, que começa às 5 da tarde, tem México e Inglaterra às 9 da noite. Mas tudo sobre a Copa, a repercussão dos jogos de ontem, a programação para hoje e os preparativos da seleção para o duelo do domingo contra a Noruega, com desfalque, com mudanças, você acompanha em nossa programação a partir das 15:40 no Vale Verde Esporte.
Levantas, corpo, eu, você, todos nós, 150 mil corações em uma só voz, cooperando e vibrando, energia mil, juntos somos gigantes, pra frente Brasil, levanta, corpo, eu, você, todos nós, 150 mil corações.
Parabéns, cooperativistas. 4 de julho, Dia Internacional do Cooperativismo.
Em Cima do Fato, o maior conteúdo de notícias do rádio paranaense.
E assim encerramos mais uma edição, mais uma semana de Em Cima do Fato. A maior equipe do rádio jornalismo do interior do estado do Paraná volta na segunda-feira, a partir das 7 da manhã. Nesse sábado, amanhã a partir do também das 7 horas, no mesmo horário, temos encontro marcado com o programa Municípios em Ação. A direção geral é da professora Helena Miura da Costa. A apresentação, William Borges, desejando a todos uma excelente sexta-feira.
A Vale Verde FM apresentou Em Cima do Fato. Do seu jeito, no seu ritmo, uma rádio feita pra você. Vale Verde FM. Agora na Vale Verde FM, viver como Jesus viveu. Produção e apresentação, Padre Zezinho. Oferecimento, doutora Carla, do Instituto Ação Saúde de Assis.
Irmão, irmã, façamos breve catequese. Sou eu, Padre Zezinho, refletindo com vocês. Uma coisa é referir-se ao passado, outra é estar preso a ele. O passado é muito bom. Tem cultura, história, profundidade. Ai de nós se não entendermos a importância do passado. Mas agarrar-se a isso e não aceitar o presente ou o futuro, aí é desequilíbrio. O passado é bom como referência, mas o presente é o que acontece. Estamos vivendo isso. E amanhã, bom, o futuro ainda não veio. Aprendamos a valorizar o passado, o presente, e imaginar como poderia ser o futuro.
Viver como Jesus viveu. Produção e apresentação, Padre Zezinho. Oferecimento, Doutora Carla, do Instituto Ação Saúde de Assis.
Eu sou a Carla Vieira Peixoto, fisioterapeuta especialista em osteopatia e em tratamento de coluna. Estou aqui na Rádio Vale Verde para te ajudar a entender melhor as dores da coluna e mostrar que sim, existe solução sem precisar de cirurgia. Vamos cuidar da sua saúde juntos? Eu vejo todos os dias pacientes que chegam com medo, achando que viveriam com dor para sempre. E hoje estão livres para fazer o que amam. Quando cuidamos da coluna com atenção, com técnicas seguras e um olhar personalizado, o corpo responde. E é isso que mais me motiva, ajudar cada pessoa a recuperar sua liberdade de viver sem dor.
Momento Saúde, oferecimento, Instituto Ação Saúde, em Assis Chateaubriand. Marque uma consulta pelo WhatsApp 44 998 12 1583 ou 3528 3676. Redes sociais, arroba Instituto Ação Saúde e arroba DRA Carla Vieira Peixoto.